Pensamento da Floresta.
É, os crioulos são um povo timbira, né, da família linguística G do Brasil Central, e eles habitam tradicionalmente o Cerrado brasileiro, né? Não é um povo da floresta amazônica. Quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, geralmente já vem aquela imagem da Amazônia, né? E os Craô, eles são um povo do Cerrado. E atualmente a terra indígena Craô está localizada no estado do Tocantins. E como os demais povos timbira, os Craô, eles se autodenominam como Merrim. Craô é como os não indígenas e outros povos chamam eles, né? Eles mesmos se autodenominam como Merrim. E a gente pode traduzir Merrim como sendo os da minha carne, pessoa, gente como a gente, né? Então, o Merrim está muito ligado a essa identidade timbira. E alguns aspectos muito característicos diferenciam a identidade timbira, né? Esse jeito de ser Merrim. Então, por exemplo, a língua, o corte de cabelo, os botoques auriculares que são usados pelos homens, também essa forma circular das aldeias Craô, né? Também a prática da corrida de toras. Então, são todas as características, né, que caracterizam os Craô. Para além dessa questão do parentesco, né, com não indígena, que eu acho que é muito forte para todo mundo que conhece os Craô e que vai trabalhar, né, com os Craô, de um modo mais geral, os povos G, né, eles são muito conhecidos pelo pensamento dualista, e que também caracteriza a estrutura social desses povos, né? Então, quer dizer, a sociedade Craô, ela é toda dividida em pares de metade cerimoniais, né, que são opostas e complementares, e que organizam a sociedade e também os rituais. E eu sempre costumo dizer, né, que na verdade não foi os Craô, a antropologia que me levou aos Craô, né, mas os Craô que me levaram para a antropologia. Então, foi uma coisa que não aconteceu intencionalmente, simplesmente apareceu essa oportunidade e eu fui, e desde então eu nunca mais deixei de ir, né? Porque é uma relação muito além de uma relação de pesquisa, de uma relação de trabalho, é uma relação de vida mesmo, né? A minha história de vida, ela é atravessada por esse encontro com os Craô, né? Toda a minha construção enquanto pessoa tá ligada a essas relações. Eu fui para lá quando eu tinha 19 anos, né? Então, hoje, por exemplo, o meu filho de 5 anos, eu já levei ele lá, ele também já tem as relações dele lá. Então, é algo que vai muito além do trabalho. Então, isso sempre me fascinou, como as coisas e as pessoas também, né, estão sempre em movimento, né, sempre circulando. Como se a natureza desses bens e dessas coisas é justamente a troca, é justamente a circulação, né? Que é o meio de estabelecer as relações. E, enfim, eu acho que eu poderia dar muitos exemplos, mas eu acho que um muito marcante é como as famílias, elas passam anos e anos acumulando bens, né? Bens de valor para eles, né? E para a gente também, panos, miçangas, panelas, esteiras, alimentos, e aí esses bens eles vão ser distribuídos de uma vez só para as outras famílias da comunidade ou mesmo para famílias de outras aldeias nos rituais, né? Quer dizer, como acontece, por exemplo, no, nos rituais de fim de luto. Então, tudo aquilo que foi acumulado é de uma vez só dispendido, né? E eu acho que esse é um princípio muito forte, né? Esse princípio da generosidade, mas que está ligado a essa obrigação que as pessoas têm, né, de estarem o tempo todo dando e retribuindo, né? Quer dizer, é um princípio social de generosidade, mas que está ligado a essa obrigação de dar e de retribuir. Acho que a pior ofensa que pode existir entre os Craô, como acho que é comum entre diferentes povos indígenas, é você ser chamado de sovina, né? Então, Eu acho que tudo isso provoca muita estranheza, no povo da mercadoria, como diz o Davi Kopenawa, né? E familiar, eu acho que foi a presença do riso, né? Como o riso ele está presente em todas as dimensões da vida crau. E essa capacidade do riso em promover essas aberturas, esses encontros, as conexões, o compartilhamento, né, dos corpos. E as pessoas, além do riso, né, sempre muito presente em todas as situações, mesmo nas situações mais tristes, o riso está presente, junto com o choro. Eu acho que as pessoas são muito afetuosas, né? E esse afeto ele se revela no modo como os Kraô fazem, nós pesquisadores que vamos trabalhar e viver com eles, parentes, né? Isso é uma coisa muito presente entre os Kraô, essa forma como eles estabelecem o parentesco com o não indígena. Então, primeiro, eu acho que da importância disso, né? A gente está vivendo num momento, de uma crise socioambiental, muito grande, né? De uma verdadeira catástrofe socioambiental, aquilo que a gente convencionou também chamar de antropoceno. E nesse cenário, que é caracterizado, né, por, enfim, por cascatas de extinções e erosões e mudanças climáticas, também ganha muita centralidade a questão da biodiversidade e também, mais particularmente, da agrobiodiversidade, né, que é essa diversidade agrícola e que tem muita importância também para a questão, né, da segurança alimentar. No caso dos povos tradicionais, da segurança alimentar, da soberania alimentar e da autodeterminação territorial e política desses povos também, né? Então, quer dizer, nesse cenário, essa questão da biodiversidade, da agrobiodiversidade, mais particularmente, já ganha uma centralidade muito grande, né? E é importante, a gente pensar, né, que aquilo que a gente convencionou chamar de biodiversidade, se refere, numa definição bastante geral, né, a essa diversidade biológica, né? Quer dizer, uma diversidade de espécies e de ecossistemas. E eu acho que uma primeira questão é justamente a gente considerar o entrelaçamento entre a diversidade biológica e a diversidade sociocultural, pensando em termos de uma sociobiodiversidade. E também é nesse sentido que muitos pesquisadores e pesquisadoras, entre as quais eu me incluo, vêm buscando mostrar justamente como as práticas e os saberes dos povos indígenas vêm contribuindo, né, para a geração e para a conservação dessa biodiversidade, né? No caso da agrobiodiversidade, principalmente, não só da conservação, mas do incremento também, né, dessa agrobiodiversidade e da produção da biodiversidade. Existem muitas referências nesse debate. Ele é um debate interdisciplinar entre antropologia, arqueologia, etnobotânica, a ecologia histórica. Então, isso é um ponto que é muito importante a gente considerar, né, quando a gente fala sobre a contribuição dos povos tradicionais para a biodiversidade. E quando a gente pensa em biodiversidade, segundo as ciências biológicas, segundo a ecologia, a gente está pensando também nessa diversidade, de não humanos, né, de humanos e de não humanos, né? Quer dizer, em comunidades, né, que são produzidas por outras formas de vidas, mas que, né, da perspectiva dessa ecologia, são caracterizadas pela ausência do espírito, né, da vida intelectual. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na crítica xamânica que o Davi Kopenawa está fazendo, né, no livro Da Queda do Céu, fica muito claro que para os Yanomamis, os detentores por excelência desse saber ecológico não são os humanos. Na verdade, são os espíritos da floresta, né? Que são os Chapiripê, que são os ancestrais Yanomami metamorfoseados em animais, né? Então, nessa cosmologia Yanomami, Todos os seres da floresta possuem uma imagem, né? Se tornam espíritos. Os ancestrais animais, as árvores, as folhas, os cipós, a terra, as pedras, as montanhas, a água, o vento, a chuva. Né? O Kopenawa fala isso, né? Que a floresta ela não é vazia. Ao contrário, né? Nela vivem multidões de espíritos. Né? Então, um pouco essa ideia também de uma ecologia com espírito dentro, como diz a minha colega Nicole Soares, né? A questão é que, enfim, a gente sabe, né, atualmente da contribuição desses povos, das técnicas, das práticas e dos saberes desses povos, né, para a diversificação das espécies e das paisagens também. Né, esse debate, né, a floresta amazônica, ela não é uma floresta intocada, né? Na verdade, ela é produto de todas essas relações multiespécies, entre as quais incluem-se os humanos, né? A forma de ocupação e de manejo que esses povos a forma como esses povos ocupam e manejam a floresta amazônica, mais de 14 mil anos atrás, como vem mostrando, né, a arqueologia e ecologia histórica, ela contribui, né, para a diversidade dessas espécies e dessas paisagens. Então, nem toda ação antropogênica é uma ação predatória. Mas também, para complementar essa ideia, eu acho que quando eu penso em povos indígenas, e na diversidade, mais especificamente na diversidade vegetal, que é o meu tema de pesquisa, a minha pergunta também vai nesse sentido, né? Quais são as noções de diversidade, quais são as imagens da multiplicidade que estão sendo evocadas pelo pensamento ameríndio, né? Isso não apenas quando a gente fala do manejo agroflorestal ou do manejo das roças, mas igualmente na mitologia, no xamanismo, no ritual. Enfim, que o pensamento, as ontologias e as epistemologias indígenas nos mostram é que a natureza aqui ela não é vista como oposta e separada à cultura. Os povos indígenas embaralham essas noções. Então, isso que a gente convencionou chamar de natureza está habitado por outras formas de vida que não são inertes, né? Mas são seres pensantes, possuem desejos, vontades, socialidade. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na crítica xamânica que o Davi Kopenawa está fazendo, né, no livro Da Queda do Céu, fica muito claro que para os Yanomamis, os detentores por excelência desse saber ecológico não são os humanos. Na verdade, são os espíritos da floresta. Né, que são os chapiripê, que são os ancestrais Yanomami metamorfoseados em animais. Né? Então, nessa cosmologia Yanomami, todos os seres da floresta possuem uma imagem, né, se tornam espíritos. Os ancestrais animais, as árvores, as folhas, os cipós, a terra, as pedras, as montanhas, a água, o vento, a chuva. O Kopenawa fala isso, né, que a floresta ela não é vazia. Ao contrário, né, nela vivem multidões de espíritos, né? Então, um pouco essa ideia também de uma ecologia com espírito dentro, como diz a minha colega Nicole Soares, né? A questão é que, enfim, a gente sabe, né, atualmente da contribuição desses povos, das técnicas, das práticas e dos saberes desses povos, né, para a diversificação das espécies e das paisagens também, né, esse debate, né, a floresta amazônica, ela não é uma floresta intocada, né, na verdade, ela é produto de todas essas relações multiespécies, entre as quais incluem-se os humanos, né, a forma de ocupação e de manejo que esses povos a forma como esses povos ocupam e manejam a floresta amazônica mais de 14 mil anos atrás, como vem mostrando, né, a arqueologia e ecologia histórica, ela contribui, né, para a diversidade dessas espécies e dessas paisagens. Então, nem toda ação antropogênica é uma ação predatória. Mas também, para complementar essa ideia, eu acho que quando eu penso em povos indígenas e na diversidade, mais especificamente na diversidade vegetal, que é o meu tema de pesquisa, a minha pergunta também vai nesse sentido, né? Quais são as noções de diversidade? Quais são as imagens da multiplicidade que estão sendo evocadas pelo pensamento ameríndio, né? E isso não apenas quando a gente fala do manejo agroflorestal ou do manejo das roças, mas igualmente na mitologia, no xamanismo, no ritual, né? Enfim, que o pensamento, as ontologias e as epistemologias indígenas nos mostram é que a natureza aqui ela não é vista como oposta e separada à cultura. Os povos indígenas embaralham essas noções. Então, isso que a gente convencionou chamar de natureza está habitado por outras formas de vida que não são inertes, né? Mas são seres pensantes, possuem desejos, vontades, socialidade, né? Esse é um tema muito importante quando a gente vai pensar a questão da agrobiodiversidade, do incremento dessa agrobiodiversidade através das trocas. E quer dizer, para os Kraôs, justamente, né, uma roça em pé, uma roça bela e boa, é uma roça diversa. E essa diversidade depende dessas trocas, dessas sementes que estão circulando entre essas diferentes famílias e muito agenciada por essa afinidade feminina, né? Porque, como a gente mostrou no início, as casas Kraô, elas são matrilocais. Né? Quer dizer, o homem, quando casa, ele vai morar na casa da esposa. Então, essas casas, que são casas femininas, elas se relacionam através dessa troca de nomes, de pessoas, de sementes, de objetos. Talvez uma ideia comum que exista, né, nesse parentesco indígena seria essa ideia de que cultivar é estabelecer relações. Quer dizer, a noção de cultivar, ela aparece enquanto cuidar, criar, fazer crescer, né? Crianças, plantas, né? E, sobretudo, eu acho que essa dimensão do cuidado, essa ética do cuidado para com os cultivos, né? Que a gente está chamando aqui de um parentesco com as plantas, ela deve ser entendida num duplo sentido, tá? Cuidar com essa ideia de fazer crescer, né? Criar, né? Mas também o cuidado no sentido de se precaver, né? De ter respeito. O momento em que a criança anda e levanta é uma transição muito importante, né? No ciclo de vida da pessoa. E isso está relacionado ao milho, também a questão das sementes, né? Para que o osso da criança fique durinho, né, e resistente, assim como as sementes de milho, né, o osso, os dentes também. Então, quer dizer, tem toda essa relação. Então, do mesmo jeito que você faz um resguardo para os seus filhos humanos, filhas e filhos humanos crescerem fortes e saudáveis, as agricultoras e os agricultores vão fazer também para suas plantas. Então, cada planta vai ter um tipo de resguardo que está relacionado ao seu jeito de ser, ao seu modo de vida e também aos outros seres que estão ligados, né, à vida dessa planta. Então, por exemplo, no caso da batata doce, quando a mulher planta batata doce, ela não pode comer tatupeba. Por que que ela não pode caçar e comer tatupeba? Porque o tatupeba, ele é um dos principais predadores da batata doce. Então, se você come o tatupeba, o tatupeba vai querer se vingar e aí ele vai lá na roça, você vai com as patinhas dele desenterrar, né, os filhos de batata, né? Como eu falei também, a mulher não pode mexer nas batatas que ainda não estão maduras. Também tem que ter muito cuidado nessa colheita, não pode ir com um facão direto. Interessante que até antigamente, para caçar batata, elas usavam um tipo de instrumento que mimetizava a patinha do tatu, né? Essa agência do tatu de desenterrar as batatas. Então, as nossas formas de habitar, como você mesma citou, relacionada ao nosso modo de cultivar a terra, questão da monocultura, da homogeneização da paisagem, enfim, que no final leva, né, às ruínas da vida, né, a aniquilação de todas essas relações interespécies, né, que conformam justamente a terra e a paisagem, né, e os corpos. Enfim, essas formas de habitar e de se relacionar, elas estão muito, no nosso caso, muito ligadas à exploração, né? Quer dizer, por essa domesticação e mercantilização generalizada da natureza, né? Que aqui é entendida como um recurso a ser explorado, justamente, né? O nosso modelo desenvolvimentista, ele é orientado por uma visão de uma natureza inerte, de uma natureza muda, desencantada. E as relações aqui são muito pautadas pelo controle, pelo domínio, né? Em última instância, pela aniquilação mesmo desses corpos, humanos e não humanos. E aí eu acho que essa ideia de fazer parentesco com as plantas, de fazer parentesco com a terra, de fazer parentesco com os outros entes, que nela coabitam, produz uma crítica muito potente ao nosso modo de vida.
O que a gente precisa desaprender de modo mais genuíno para a gente pensar num diálogo e numa aprendizagem mais profunda e interessante?
Talvez, desaprender a nossa forma de aprender, o que está ligado também à nossa forma de ver e de ouvir o mundo. Né? Quer dizer, um ensinamento Kraô muito importante sobre como aprender a aprender está ligado à escuta, né? Sobre como abrir a escuta para outras vozes, né? Para outras histórias, para outros cantos, né? De outros coletivos humanos e não humanos, né? Que coexistem conosco e que são muitas vezes silenciados, invisibilizados, né? Então, eu acho que seria isso, né? Como a gente desaprende a nossa forma de aprender e que está ligada à nossa forma de ver, de ouvir o mundo e, enfim, como repensar, por exemplo, a nossa cegueira e a nossa surdez vegetal, né? Como a gente consegue abrir a nossa escuta para o mundo.
Pensamento da Floresta.